Vamos compartilhar um pouco na visão de Ezequiel, Ezequiel 37, até o versículo 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, é um texto muito rico este, mas nós podemos tirar entre muitas lições a principal lição de que o impossível acontece quando estamos em obediência ao que Deus manda. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Ezequiel foi deixado no meio de um vale de ossos secos. Não foi por acaso, meus irmãos. Deus queria ensinar-lhe algumas lições de vida. Ezequiel precisava crescer, crescer espiritualmente, crescer na confiança a Deus, vivenciar o sobrenatural e experimentar o impossível acontecendo. Quando nós ouvimos o que Deus fala a nós e obedecemos, o impossível está prestes a acontecer. E com certeza acontece. Ezequiel nos ensina a olharmos aonde estamos. Será que temos percebido que pisamos num vale de ossos secos atualmente? Deus deixa bem claro para nós que Ele é o Deus do impossível. Mas o impossível só acontece quando eu confio em Deus. Ezequiel diz: Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Ele não questionou o que Deus propusera a ele. Imagine-se no meio de um vale, forrado de ossos secos, e Deus desafiando a chamar a vida aqueles ossos. Não, Senhor. Isso é só osso seco. Como poderão retornar à vida? A maioria responderia assim. Mas um filho ou uma filha de Deus que confia em Deus, ao saber que a voz é de Deus, com certeza dirá o que Ezequiel disse. Senhor Deus, Tu o sabes. Senhor Deus, se a Tua vontade for que os ossos retornem à vida, com carne, com tendões, a vida completa, eu concordo com Tua vontade. Tua vontade é soberana. Meus irmãos, terríveis fatos acontecem no dia a dia ao nosso redor. Diariamente, nós presenciamos o vale dos ossos secos. E Deus pergunta para cada um de nós: você pode mudar esta situação? Você pode chamar a vida à existência onde há morte? Qual tem sido a nossa resposta? Senhor Deus, Tu o sabes? O ignoramos? Nossa resposta deve ser a mesma de qualquer santo ou santa de Deus. Senhor, eu confio em Ti. Eu vejo pessoas mortas nos seus delitos e pecados voltando à vida. Senhor, eu vejo pela fé, porque o Senhor tem ordenado o impossível acontecer. O impossível tem acontecido na minha vida. Tenho experimentado o impossível. E ouso dia a dia buscar o impossível, perseverar no impossível, esperar o impossível, confiando no Senhor. Assim tem sido a minha vida. Eu tenho que testemunhar isso. E você? Tem buscado o impossível? Tem ousado o impossível, mesmo parecendo que jamais vai acontecer? Mas se a promessa de Deus está clara na Bíblia, que Ele realiza o impossível, que o impossível aos nossos olhos é possível para Deus, o nosso Deus é o Deus que tudo pode, então por que não esperarmos o melhor? Por que ficarmos no consolo das coisas mortas? É muito melhor ficarmos na esperança da vida, a vida que Deus dá. Deus é o doador da vida, e da vida completa, da vida em abundância. Quando nós seguimos a palavra de Deus, meus irmãos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós trilhamos a palavra de Deus, podem ter certeza, o impossível acontece. O impossível deixa de existir no nosso viver. Pode ser impossível para nós, mas para Deus é possível. Porque nós não andamos sozinhos quando andamos segundo a palavra de Deus. Deus é conosco, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, assim andando, nós estaremos andando de forma que o impossível venha a acontecer constantemente. Você tem visto o impossível acontecer na tua vida, na vida dos outros? Para quem lê a Bíblia, para quem obedece a Bíblia, para quem toma posse das bênçãos prometidas na Bíblia, para quem tem comunhão com Deus e com a igreja, com os irmãos, o impossível é riscado do seu vocabulário. Porque o impossível é por conta de Deus. As coisas possíveis Deus deixa para nós. As impossíveis Ele diz: deixa comigo. As impossíveis eu realizo. Porque as impossíveis transcendem ao poder humano. mas são insignificantes debaixo do poder de Deus, debaixo do sobrenatural de Deus. Faça como Ezequiel diante do impossível. Aceite a proposta de Deus, segundo a palavra. Senhor, Tu o sabes. Senhor Deus, Tu o sabes. Você tem falado isso para Deus? Você tem declarado tua confiança a Deus no dia a dia? Nós precisamos declarar confiança em Deus. Muita confiança em Deus. Senão, viveremos uma vida medíocre, uma vida pobre, uma vida miserável, uma vida de vítima. E vítimas não sobrevivem. Sobrevivem os filhos e as filhas de Deus, que estão conscientes do poder de Deus, do agir de Deus no seu viver. Meus irmãos, nós precisamos fazer como a Bíblia manda. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E o impossível vai acontecendo. Treine confiança. Treine confiança. Quando um servo, uma serva de Deus falar para você sobre a palavra de Deus, confie naquilo que foi falado. Confie, porque é a palavra de Deus. Quando você ler na Bíblia, confie naquilo que está escrito na Bíblia. Não duvide, não questione. Quando Deus falar ao teu coração e você tiver certeza que é Deus que fala, confie e obedeça. Confie sempre, porque o impossível estará sempre deixando de ser impossível daí. Porque nós confiamos no Senhor, aquele que tudo pode. O impossível acontece quando eu profetizo o que Deus manda. Quando eu sou impulsionado por fé no poder do Espírito Santo para agir como Deus manda, quando eu obedeço e profetizo o que Deus manda, o impossível acontece. É o que faz Ezequiel, versículos 7, 8 e 10. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada um osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aleluia! Você já pensou como seria desastroso se Ezequiel parasse de profetizar? Parasse de obedecer à voz de Deus, se ele parasse de confiar por um momento, aquele numeroso exército de vidas, pela metade, porque ele parou de profetizar, seria um desastre, meus irmãos. Nós precisamos profetizar a palavra de Deus. Profetizar a vontade de Deus. Muitas pessoas ficam delirando com essa coisa de profetizar, achando que tem que ser adivinhador, achando que precisa chegar e falar coisas futuristas para a pessoa. Não. Comece profetizando a palavra de Deus, que é a vontade de Deus revelada, e muito bem revelada através da Bíblia. Nós precisamos, irmãos, estar como Ezequiel, profetizando. Você se lembra a última vez que você começou a profetizar uma coisa? Desanimou? Parou de profetizar? De repente o Espírito Santo cobrou? E você caiu na realidade que poderia ter recebido já aquela bênção? E lembre-se, aquela vez que você começou a profetizar a bênção, profetizou, 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 e a bênção aconteceu, você ficou muito feliz. Nós precisamos continuar profetizando até que a obra seja completa. Como Ezequiel, ele não parou. Profetizei como ele me ordenara. E ele diz: enquanto eu profetizava, as coisas iam acontecendo. A igreja do Senhor Jesus está morrendo hoje, porque as pessoas não estão profetizando a palavra de Deus. As pessoas estão acomodadas nos seus interesses pessoais. Nós precisamos profetizar a vontade de Deus, profetizar o evangelho da salvação, e os mortos estarão se colocando de pé, com vida, com espírito, e mais ainda recebendo o Espírito Santo de Deus. Marcos 16, 15 e 16, meus irmãos, fala justamente deste profetizar no vale de ossos secos. O mundo é um vale de ossos secos. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e profetizai. Profetizai o quê? O evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado a permanecer no vale dos ossos secos, sem a vida eterna. Eu parafraseei estes dois versículos. O mundo é o vale dos ossos secos para nós hoje. Jesus disse: ide por todo mundo e profetizai o evangelho da salvação. Pregai o evangelho a todas as criaturas. Pregai, profetizai o evangelho a todas as pessoas. E essas pessoas estarão se levantando, se posicionando de pé na vida espiritual, se rendendo ao Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, um numeroso exército de pessoas no vale dos ossos secos. Esse numeroso exército de hoje, que está no vale dos ossos secos, depende de nós confiarmos no Senhor e estarmos profetizando o que Deus manda. Profetizando o evangelho da salvação. Ide e profetizai. E continue profetizando. Profetizando e profetizando. E você vai ver a mudança acontecendo, até que as pessoas se firmam. E se firmam na salvação, no poder do Espírito Santo. O que que nós fazemos nas nossas reuniões de orações? Motivos de orações que estamos já orando há 3, 4, 5 anos. Muitos já aconteceram, outros ainda estão acontecendo, e não podemos parar de profetizar, porque a ordem é: continue profetizando, que eu vou fazendo o impossível acontecer. Meus irmãos, vocês querem ver o impossível acontecer? Claro que querem, todos nós queremos. O Espírito Santo diz: e daí? Vai ficar aí parado, de boca fechada, vendo a morte dominar multidões? O Espírito Santo diz isso para nós. Vai ficar aí parado, de boca fechada? Quando nós nos calamos em profetizar o evangelho da salvação, o vale dos ossos secos continua forrado. Mas quando nós profetizamos, a vida, mortos se põem de pé. Aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão perdidos nos seus delitos e pecados, se põem de pé, se arrependem e passam a andar na graça da salvação em Cristo Jesus, meus irmãos. O impossível acontece, mas nós precisamos confiar e profetizar a vontade de Deus, e maravilhas estarão acontecendo. É tempo, mais do que nunca, de nos posicionarmos, assumirmos o nosso papel. Se nós nos identificamos como filhos e filhas de Deus, então devemos agir como filhos e filhas de Deus. Devemos estar indo e pregando a palavra da salvação. O impossível acontece quando nós profetizamos a vontade de Deus, profetizamos o que Deus manda, não o que nós achamos. Está cheio de profecias aí no achômetro humano. A profecia não é baseada no achômetro humano. A profecia é baseada na palavra de Deus, no que Deus manda. Filho do homem, vai e profetiza. Jesus disse: você, filho, filha de Deus, vá pelo mundo profetizando o evangelho da salvação. E muitas pessoas mortas nos seus pecados estarão ganhando vida, e vida com abundância. Glórias a Deus. O impossível acontece, meus irmãos. O impossível acontece com uma condição. Se nós abrirmos mão do impossível, quando nós continuamos segurando o impossível e dizendo é impossível, aí vai ser impossível mesmo, não confiamos em Deus. Mas quando eu pego o impossível e digo: Deus, está aqui, eu vou agir sob tua palavra, eu vou fazer como Pedro, vou lançar a rede sob tua palavra, Senhor Jesus, e as maravilhas acontecerão. O impossível também acontece quando a sepultura é aberta. Ezequiel aqui tem uma orientação de Deus quanto a uma sepultura que aprisiona o povo de Deus. No sentido espiritual, meus irmãos, Israel era um vale de ossos secos. No sentido espiritual, o mundo é um vale de ossos secos. E por que não falarmos de que as igrejas nominais hoje também são um vale de ossos secos? Porque a igreja verdadeira é aquela que não tem nome. É formada por todos os salvos em Cristo Jesus, espalhados pela face da terra. No sentido espiritual, meus irmãos, estamos vivendo um momento terrível de mortandade. Mortandade cruel. Porque pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Pessoas que pensam estar vivas, mas já morreram há faz tempo. Mas sob a profecia, segundo a palavra de Deus, essas pessoas poderão renascer em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Versículos 11 e 12 diz assim: então me disse Deus: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. Aquele povo que dizia ser fiel a Deus, estavam profetizando contra eles mesmos: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, a ordem de Deus a Ezequiel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Aleluia. O impossível acontece quando a sepultura é aberta. Quando eu abrir a vossa sepultura. Esse negócio da sepultura, meus irmãos, me fez refletir, me fez pensar sobre muitos tipos de sepulturas na vida cristã, na vida da humanidade. E me veio uma pergunta: que área da tua vida está presa numa sepultura? Tua família? Seu trabalho? Sua vida espiritual? Suas finanças? Sua vida como um todo? Sepultura é um lugar de prisão. A sepultura aqui é um símbolo de escravidão espiritual. E Deus está dizendo: eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. A promessa de Deus: eu abrirei e arrancarei vocês desta prisão terrível que se chama morte espiritual. Que coisa linda, meus irmãos. Que área da tua vida está sepultada? Estar sepultado quer dizer que está morto. Nós não temos vida em abundância quando alguma área da nossa vida está morta, está sepultada. E o Senhor promete que vai fazer cada um que reconhecer sair da sepultura, libertar aquela área que está morta. Nós precisamos, irmãos, receber esta profecia no nosso viver, meus irmãos. Deus mostrou a Ezequiel um vale de ossos secos. E pela palavra profética, deu vida àqueles ossos. Eles criaram carnes, criaram tendões, soprou o espírito. Eram vidas sem forma e vazias. Ele soprou o espírito. E com certeza veio o Espírito Santo de Deus sobre eles. E é isto que acontece conosco. Quando permitimos que áreas do nosso viver ou toda a nossa vida fique sepultada, ali está um defunto espiritual. Ali está algo necrosado, morto, fedorento, espiritualmente, as narinas de Deus. E nós devemos permitir que o impossível aconteça. A sepultura seja aberta. E o defunto ressuscite. O quê? O que hoje o Senhor está querendo ressuscitar da minha vida? O que hoje está lá no fundo do caixão, morto, mortinho, e o Senhor quer deixar vivo, vivinho, cheio de vida e vida com abundância? Assim estava o povo de Israel. Vivo aparentemente, mas o seu interior estava morto, sem confiança, sem esperança, sem obediência à voz profética de Deus, meus irmãos. E nós precisamos permitir que o Senhor mude a nossa história, mude a trajetória do nosso viver, confiando no poder regenerador que há em Deus. Na verdade, Ele regenera. Ele faz novo, Ele dá vida. Imagine uma perna necrosada. Ela está ali morta e você não quer amputar. Ninguém quer amputar. Eu já vi pessoas assim, dizendo, eu não quero amputar minha perna. E as pessoas, no dia a dia, muitas vezes sabem desse tipo de morte espiritual na sua vida e não querem amputar aquela área. Não confiam em Deus, mas quando você confia, Deus faz a amputação perfeita. Ele corta o mal e restaura, regenera, dando saúde perfeita. O que que está estragado? Na verdade, Deus estava perguntando ao povo de Israel, através dessa experiência de Ezequiel, estava perguntando a eles, vocês aceitam que eu restaure a vida de vocês? Que eu restaure a sorte de vocês? Mude a situação de escravos para pertencentes à grande família do Deus Todo-Poderoso? Deus estava propondo mudar a sorte daquele povo. Meus irmãos, e Deus propõe hoje mudar a nossa sorte. Nós aqui, irmãos, como seres humanos falhos, filhos e filhas salvos, precisamos estar atentos, porque pode haver alguma área sepultada. E o Senhor, pela palavra profética, Ele quer ressuscitar e quer dar vida, meus irmãos. Se você se sente como um monte de ossos secos, se você sente uma área da tua vida morta, eu profetizo em nome de Jesus, põe-te em pé e ande segundo a palavra de Deus. Viva a riqueza do reino de Deus. Negue toda e qualquer morte que o maligno lança sobre você. Aceite a palavra profética. O Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância, vida poderosa, vida com todas as riquezas do reino de Deus, meus irmãos. Assim diz o Senhor a esses ossos secos: restaurarei a tua família, o teu trabalho, a tua vida espiritual, as tuas finanças, a tua vida como um todo. Levanta-te e anda, juntamente com o numeroso exército dos salvos de Deus em Cristo Jesus. Esta é a proposta do Senhor para nós, meus irmãos. Permita que Deus abra a tua sepulturinha particular. As pessoas às vezes gostam de guardar a sua sepultura particular. E bem escondidinha, bem secretamente, e muitas vezes até ornamentada, com um certo prazer, um estranho prazer, um maligno prazer. Mas o convite é: permita que Deus abra esta sepultura, por mais secreta que seja, e receba a vida que há em Cristo Jesus. Deus quer dar uma vida nova. Deus quer dar qualidade de vida. Mas a decisão é tua, é minha. Decisão. Sabe o que é decisão? É a hora de tomarmos uma decisão. Não aos ossos secos. Sim, a vida no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Sim, a vida segundo a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Permita. Permita que Deus abra a sepultura. Permita, queira, deseje, clame. E a tua vida, a vida da família abençoada, a nossa vida mudará em muito. Deus quer dar vida nova. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei, então sereis um povo liberto, e então sabereis que eu, o Senhor, fiz isso. Nós precisamos, irmãos, então, ter essa certeza que o Espírito de Deus é para nós. Mas nós precisamos dizer não a tudo que é coisa morta, tudo que é obra morta, tudo que é maligno, que tenta se alojar, ou que esteja alojado em nós. E assim o Espírito de Deus tem poder na nossa vida e através da nossa vida, meus irmãos. Meus irmãos, o impossível acontece quando eu confio em Deus. O impossível acontece quando eu profetizo o que Deus manda. O impossível acontece, meus irmãos, quando a sepultura é aberta. Glórias a Deus. Nós precisamos hoje tomar posse desse poder que há nessa palavra profética. Vivermos essa palavra profética. Multiplicarmos essa palavra profética por onde passarmos, por todos os dias da nossa vida. E a salvação do Senhor Jesus estará se estabelecendo onde pisarmos. Onde você está profetizando, meus irmãos? Onde cada um está profetizando? Temos profetizado o quê? Quando profetizamos? Qual tem sido a nossa atitude com relação à palavra profética, a Bíblia toda que é para nós e para ser divulgada por nós? Você tem profetizado no vale dos ossos secos? Ou você está entre os ossos secos? Não. Eu profetizo que vocês já são nova criatura, em nome de Jesus. Porque se havia qualquer coisa na sepultura, se havia ossos secos aqui, pelo poder desta palavra profética, o milagre já aconteceu, o impossível já aconteceu. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Deus dá nova condição de vida, meus irmãos. Além do vale dos ossos secos, fora da sepultura, não volte ao estado anterior. Esteja além do vale dos ossos secos. Esteja fora da sepultura, fora da escravidão maligna. Siga vitoriosamente, unido, unida ao exército daqueles que são mais que vencedores, os salvos, os lavados no sangue do Senhor Jesus, aqueles que andam de vestidura branca e são dignos. Amém, irmãos? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Crês isto? Crês isto? Amém, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, todas as riquezas de Deus são para nós. Um exército de pessoas que marcham vitoriosamente e somos comandados pelo Senhor dos Exércitos, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos?